sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, neste 5 de fevereiro. Hoje lá fora, 8 graus centígrados. O microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do John Dryden. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Secretário de Estado americano em novo périplo diplomático pelo Médio Oriente, enquanto os combates em Gaza, esses continuam. A Rússia diz que 28 civis foram mortos em ataque ucraniano no leste da Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. João Lourenço acusa a oposição de querer forçar na rua a sua posição sobre as autarquias. Fomos buscar a reanação dos partidos.
A UNITA não está assustada com isso. O que nós estamos a dizer é preciso que as pessoas sentem e analisem.
A responsabilidade é dele, porque quem tem maioria absoluta no Parlamento é o MPLA.
O que é prioritário?
Nova Lei Geral do Trabalho entra em vigor em março. Há ainda desacordo sobre as suas implicações.
Estão-se dizendo que essa lei é arrasadora das pequenas e médias empresas.
A situação é muito preocupante.
Não vamos subverter a nossa cultura por causa de interesses meramente económico-financeiros da gente que quer só saber de lucros.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
As autoridades militares israelitas disseram hoje ter morto dezenas de militantes do Hamas em combates na faixa de Gaza, enquanto o secretário de Estado americano Antony Blinken regressava ao Médio Oriente para mais uma tentativa de se alcançar um cessar-fogo. As forças de defesa israelitas disseram ter levado a cabo ataques aéreos contra o Hamas na cidade de Khan Yunis, onde se enrolavam também combates. Registava-se também confrontos no norte e centro do território. A ONU disse que os intensos combates em Khan Yunis estão a forçar civis a fugir ainda mais para o sul, onde mais de metade da população de Gaza se refugiou. A ONU estima que 75% da população fugiu de suas casas e faz face a faltas agudas de alimentos, água e abrigo. Entretanto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou à Arábia Saudita no início de um périplo por diversos países da região. Em declaração, o Departamento de Estado disse que Blinken vai continuar os esforços diplomáticos para a libertação de todos os reféns e uma pausa humanitária para permitir a entrada de ajuda no território. Blinken vai visitar também o Egito, Israel e o Catar. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse, entretanto, ter nomeado a antiga ministra dos Negócios Estrangeiros da França, Catherine Colonna, para avaliar as atividades da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, na sequência de acusações de que funcionários da organização participaram ou ajudaram no ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro. A Rússia disse hoje que 28 pessoas morreram quando um bombardeamento ucraniano atingiu uma padaria na cidade de Lysychansk, ocupada pela Rússia no leste da Ucrânia. Um porta-voz do Kremlin descreveu o bombardeamento como um ato terrorista contra uma infraestrutura pacífica. A cidade fica a 15 quilómetros do território controlado pela Ucrânia. As autoridades ucranianas não fizeram qualquer comentário. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, entretanto, estar a estudar a possibilidade de remodelações no governo e na chefia militar. Cerca de 40 pessoas, a maior parte civis, morreram em confrontos numa zona da fronteira do Sudão do Sul com o Sudão durante o fim de semana. Centenas de outras pessoas fugiram para o acuartelamento das Forças de Paz da ONU. Os confrontos na região da Abyei envolvem facções rivais do grupo étnico Dinka, em disputa sobre uma divisão administrativa e a coleta de impostos do comércio transfronteiriço. A região é também reivindicada pelo Sudão do Sul e pelo Sudão. Entretanto, as comunicações foram cortadas por todo o Sudão. O exército disse que isso deve a ações de sabotagem das forças de apoio rápido, algo que estas negaram. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse que pelo menos uma criança morre cada 2 horas no campo de deslocados de Zanzan, no Sudão. Uma porta-voz do grupo disse que antes do início da Guerra Civil, a ajuda internacional chegava ao campo, mas agora as pessoas ali estacionadas estão praticamente abandonadas. No Senegal, a polícia disparou hoje gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que tencionavam concentrar-se em frente ao Parlamento para protestar contra a decisão do presidente Macky Sall de adiar as eleições. No Parlamento, iniciou-se um debate sobre uma lei que visa mudar as eleições de 24 de fevereiro para 25 de agosto, prolongando assim o mandato do presidente Macky Sall até o sucessor ser empossado. As autoridades restringiram temporariamente o acesso à internet e várias escolas foram encerradas. Um canal de televisão privado disse que lhe foi retirada a licença para operar. A União Africana apelou para que uma nova data para as eleições seja anunciada o mais depressa possível.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço criticou este fim de semana os partidos da oposição por supostamente tentarem fazer uso de manifestações de rua para forçar o governo a aceitar as suas propostas para eleições autárquicas. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
João Lourenço, que discursava no ato de lançamento da Agenda Política 2024 do seu partido, o MPLA, apontou o Parlamento como sendo o palco onde o pacote legislativo será aprovado com o trabalho conjunto das forças políticas representadas e não nas ruas. A UNITA, na voz do seu secretário para a Comunicação e Marketing, Evaldo Evangelista, diz não estar muito preocupado com as declarações do presidente do MPLA, João Lourenço, a quem, por sua vez, acusa de viver numa Angola imaginária e de fazer leituras desajustadas.
A UNITA não está assustada com isso. O que nós estamos a dizer é preciso que as pessoas sentem e analisem. Se o governo angolano não conseguiu implementar as autarquias numa altura em que estava a fazer gestão de 164 municípios, agora quer aumentar quase a 100%, mas não há indicações nenhumas de realizar as autarquias. Agora, também pode ser uma jogada que o governo está a tentar fazer. Será que quer aumentar os municípios para depois dizer que os novos municípios não têm condições, então vamos realizar municípios existentes e os novos então passam para depois, na mesma entra a questão do gradualismo geográfico, o que fere aquilo que é o princípio da Constituição.
Para o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, o presidente do MPLA quer empurrar responsabilidades para quem não as tem.
A responsabilidade dele, porque quem tem maioria absoluta no Parlamento é o MPLA. Todos os instrumentos estão na Assembleia, os dois documentos que faltam para ser aprovados, é só uma questão de agendamento. No entanto, se ela orientar a sua militante, que ao mesmo tempo é presidente da Assembleia Nacional, para com celeridade tratar deste processo, ele efetivamente vai se tratar com celeridade e as autarquias serão uma realidade. É ele que deve convocar as eleições, tudo efetivamente está nas suas mãos e não na mão de um outro ator qualquer. Talvez o Presidente da República queira aqui fazer o jogo de ping-pong e que nós não vamos subscrever. A responsabilidade é única, exclusiva.
Rui Malopa, secretário-geral do PRS, também entende que...
Se há condições para se elevar algumas comunas ao município, alargarmos a extensão territorial, que também deve haver esta vontade para que concluamos primeiro o pacote autárquico. Isto aqui é prioritário. Nós não estamos contra a aproximação dos serviços às comunidades. Não estamos contra a nova proposta de divisão político-administrativa. Não é? Se visa melhorar e aproximar o serviço, nós não estamos contra. Mas estamos a falar em relação à prioridade. O que é prioritário?
Entretanto, o académico João Lucombo Zatuzola considera negativas as farpas que são levadas aos comícios pelos dois principais partidos angolanos e manifesta-se favorável a debates abertos para que cada um possa esgrimir os seus argumentos.
E nós, como cidadão, também intervir e fazer nossas observações sem dar um calendário. Eu entendo que é preciso prévias condições em termos de infraestrutura, em termos de materiais, em termos de quadros humanos, mas é preciso prever um deadline. A imprecisão de concluir este pacote, a não determinação do calendário escalonado com a variação dos custos, tanto materiais, logístico, humano, essa imprecisão deixa a especulação na situação que nos encontramos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora abordar questões do trabalho e da lei. Vamos começar com a nova Lei Geral do Trabalho, que entra em vigor já em março e que não reúne consenso entre sindicatos e empregadores. Representantes dos trabalhadores dizem que a legislação tem que seguir a realidade do país. Os empregadores dizem que a nova lei é arrasadora para as pequenas e médias empresas. Manuel José.
A nova Lei Geral do Trabalho, que passa a vigorar no próximo mês de março, não tem a mesma aceitação entre empregadores e empregados. Os sindicatos dizem que a nova lei não traz grandes alterações, mas pode até agravar a questão do emprego, ou seja, a admissão de novos trabalhadores pelas empresas. Os empresários consideram que esta nova lei é arrasadora para as empresas, sobretudo as pequenas e médias. A questão que a nova lei observa, que difere da atual, é o facto de que a licença complementar da maternidade aumentou de 3 para 4 meses. A nova lei atribui também 3 dias por óbito de sobrinho primo e 1 dia para assistir um casamento. O sindicalista Miguel Alberto entende que
não tem grande significação de alterações, porque uma parte, a antiga lei, beneficiava alguns casos, o empregador também dava acesso com que houvesse mais admissões de trabalho. O conteúdo do contrato só são celebrados numa única opção, celebrado tempo indeterminado. Vai afetar o desemprego.
José Severino, empresário e presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, diz que as empresas não vão aguentar com esta lei.
As pequenas e médias empresas não têm nenhuma condição de suprir essa lei. Não têm. Posso dizer que essa lei é arrasadora das pequenas e médias empresas. Tem que ser franco, tem que ser aberto, tem que ser honesto para o meu país. A situação é muito preocupante, até pela questão da empregabilidade. Então agora as empresas vão ter que pagar horas extraordinárias por trabalho em turnos. As empresas não vão criar riqueza, não vão abrir turnos.
Outro sindicalista, Domingos Epalanga, acredita que toda lei deve adaptar-se à realidade de cada país. Por isso,
qualquer empresa que tiver a instalar-se no território angolano, a entidade patronal deve ter já consciência de que, em caso de óbito, os procedimentos são esses. A cultura africana respeita os mortos. Não vamos subverter a nossa cultura por causa de interesses meramente econômico-financeiros de gente que quer só saber de lucros.
O jurista Joaquim Jaime entende que a nova lei não apresenta alterações de vulto.
Saímos do regime regra do contrato de trabalho por tempo determinado para o contrato de trabalho por tempo indeterminado. A segunda alteração substancial tem que ver com a forma de cálculo do pagamento das compensações ou indemnizações pela cessação do contrato de trabalho. Hoje, uniformizou-se a uma única fórmula de cálculo que é a mais vantajosa para o trabalhador demitido.
Nova Lei Geral do Trabalho define regras que devem ser aplicadas a todos os contratos de trabalho celebrados entre pessoas singulares, empresas públicas, organizações sociais, organizações internacionais, representações diplomáticas e consulares. A lei é ainda aplicada aos contratos de trabalho celebrados no estrangeiro por nacionais residentes contratados no país, sem prejuízo das disposições mais favoráveis para o trabalhador e das regras do país do local onde se executa o contrato. A partir de Luanda para Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco, João Santa Rita, aqui na capital americana. Neste momento são 12 horas, 14 minutos, 45 segundos. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de mais países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Quando isso se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais 2 emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma outra em Cabo Verde. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, entrando em diálogo com o nosso convidado ou convidada, enviando mensagens ou perguntas para o WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Vamos continuar a falar de questões de trabalho. A empresa de transportes coletivo e urbano de Luanda, a Tecul, pretende reduzir de 1.772 para 725 o número de trabalhadores. Um sindicato diz que, para isso, a empresa está a fazer uso de processos disciplinares para justificar os despedimentos, o que considera ilegal. Coque Mukuta.
José Panzo, o primeiro secretário da Comissão Sindical da CGCILA na Tecul.
O Conselho anunciou no passado dia 8 de dezembro de 2023 rescindir o contrato de trabalho com mais de 1.000 trabalhadores. Dizia o PCA na altura que a empresa tem 1.772 trabalhadores e que a empresa precisa somente de 725 trabalhadores. Portanto, entendem que há excesso de trabalhadores e querem diminuir trabalhadores. Só que a maneira como estão a proceder durante este período, no processo de desvinculação, é que nós achamos muito estranho porque não está a ser feito nos marcos da lei. E também, assim, um controverso porque a entidade patronal, ao mesmo tempo em que ele está a diminuir trabalhadores, está a retirar trabalhadores, está a enquadrar novos trabalhadores na empresa. Fundamentalmente na área em que ele está a tirar os trabalhadores, que é a área que está ligada ao objeto social da empresa.
Questionado sobre o curso das negociações, Panzo diz existir na Tecul a obstrução deliberada do exercício da atividade sindical por parte do atual Conselho da Administração da empresa. O sindicalista anuncia novos protestos para impedir os despedimentos ilegais.
Vamos continuar a denunciar publicamente, mas estamos mesmo a agendar um conjunto de ações, de manifestações públicas, para que a entidade patronal se revê na obrigação de recuar desta medida.
Sem gravar entrevista, Nelson Pereira Jorge, presidente do Conselho da Administração da Tecul, disse existirem muitas inverdades nas informações vinculadas pelo sindicato e promete se pronunciar tão logo tenha autorização dos seus superiores hierárquicos. Coque Mukuta, Luanda.
Página desportiva, vamos já para o CAN, na Taça das Nações Africanas de Futebol, onde havia 24 equipas no início, só restam 4. Havia 4 palopes, já lá não está nenhum, porque nos quartos de final, Cabo Verde perdeu com a África do Sul aos penaltis. O guarda-redes sul-africano Williams defendeu 4 e bye-bye Cabo Verde. Angola perdeu com a Nigéria por 1-0. Quem ainda lá está é o nosso enviado Álvaro Lugero de Andrade.
Apesar de ter feito a sua melhor campanha num CAN, com 3 vitórias e 2 empates no tempo regulamentar, a eliminação de Cabo Verde teve um sabor amargo para o seu técnico, jogadores e adeptos presentes no estádio Charles Konombani, em Yamoussoukro. Pedro Brito Bobista reconheceu que a equipa podia ter ganho, mas destacou o futebol praticado na prova.
Um jogo positivo, sempre voltado para o ataque, e organizado quando não tínhamos a bola. Demonstramos também que um país pequeno como o nosso temos as nossas possibilidades.
Mas o capitão Rian prefere olhar agora para o futuro.
Não queríamos parar aqui porque eu acho que tínhamos e devíamos ter feito melhor, mas é assim. Mas acho que o futuro da seleção de Cabo Verde, do futebol cabo-verdiano, está entregue em boas mãos. Os miúdos que estão aqui têm muita qualidade. Eu acho que o futuro está bem entregue.
Um dia antes de Cabo Verde, foi a vez de Angola despedir-se do CAN, ao perder por 1-0 frente à Nigéria. O técnico Pedro Gonçalves classificou a campanha de excelente.
A presença em si foi excelente. Claro que numa competição ambicionamos sempre ir o mais longe possível. Chegando aos quartos de final, quando ultrapassámos um conjunto de metas e objetivos, traçámos mesmo que, chegando aos quartos de final, queremos mesmo chegar à final e vencer. Julgo que é a ambição de qualquer seleção que chega aos quartos de final numa competição como esta.
Manuel Cafumana Show, um dos mais destacados jogadores dos Palancas Negras, também fez o seu balanço.
Fizemos uma coisa linda nesse canto e está de parabéns aí para o grupo todo e todos os angolanos. E agora eu continuo a trabalhar, porque a equipa é muito jovem e tem muitas coisas para vir aí para aqui.
Refira-se que ontem, numa cerimónia de homenagem à seleção angolana em Luanda, o presidente da Federação de Futebol, Artur de Almeida, afirmou que Pedro Gonçalves se manterá como técnico da seleção, sem dar mais detalhes. Por seu lado, os jogadores cabo-verdianos deixaram na madrugada de hoje a Costa do Marfim em 3 voos diferentes com destino aos países onde jogam. Na quarta-feira, a República Democrática do Congo e a anfitriã Costa do Marfim procuram em Abidjan o passaporte para a final, enquanto Nigéria e África do Sul fazem o mesmo, mas em Bouaké. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América no CAN 2023.
Obrigado, Álvaro. E do futebol africano vamos para a Europa, para Portugal, onde o Sporting não jogou devido à falta de policiamento, pelo que o Benfica se isolou no topo ao bater o Gil Vicente por 3-0. Tem mais 2 pontos que o Sporting, mas claro está, agora tem mais um jogo. Quem se atrasou foi o Porto, que empatou em casa com o Rio Ave. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Faltou meter a bola dentro da baliza. Pois podemos estar aqui a discutir uma outra situação, mas foi um jogo ingrato, injusto.
Pois, é preciso meter a batata na capoeira. Mas o que é que diz o treinador do Rio Ave, Luís Freira?
Não vale a pena estarmos aqui com histórias.
Em Espanha, Real Madrid empatou em casa com o Atlético Madrid a 1 golo, mas mantém-se no topo com mais 2 pontos que o Girona, que também empatou, e mais 8 que o Barcelona, em terceiro lugar. Em Inglaterra, hoje, os atuais campeões, o Manchester City, estão no campo do Brentford, e se ganharem, ficam a 2 pontos do líder, o Liverpool, com menos um jogo, o que em teoria significa que podem ascender ao primeiro lugar quando cumprirem esse jogo. O Liverpool ontem perdeu com o Arsenal por 3-1, o que significa que o Arsenal está de novo na corrida para o título, está a 2 pontos do Liverpool. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateu o Portland 112-103. Ontem houve 2 cabazadas. Boston Celtics, que comanda a Conferência Leste, cilindrou o Memphis 131-91. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, apanhou uma surra semelhante frente ao Phoenix Suns, 140-112. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos até agora até Moçambique. O presidente moçambicano Filipe Nyusi admitiu, num encontro com o corpo diplomático acreditado em Moçambique, ter havido algumas falhas nas recentes eleições municipais. Ele justificou isso com o facto de se tratar de um país em construção e com uma democracia ainda jovem. Para alguns analistas é um discurso infeliz, sobretudo porque não fala de qualquer responsabilização. Ramos Miguel.
O analista político Ivan Maussi diz estranhar o fato de o reconhecimento das falhas ter sido num encontro com diplomatas estrangeiros e não aos moçambicanos, sublinhar também que a democracia moçambicana não é tão jovem assim.
É um discurso infeliz, na medida em que já deviam ser problemas colmatados há algum tempo. A verificar é que todos os momentos após 92, onde Moçambique entrou em tensão e que algum momento até houve algum tipo de conflito armado, foi mesmo por conta dos problemas decorrentes da gestão das eleições, não precisa de transparência.
Para aquele analista, em processos eleitorais, a Frelimo usa as instituições democráticas a seu favor.
A Frelimo, desta vez, ganhou mesmo por conta trabalho do Conselho Nacional. Vemos também que a própria CNE e o STAI estão cada vez mais viciados. Então, desta vez, uma das que mais foi usada pela FREMA foi mesmo viciar o funcionamento das instituições, de que recorrer necessariamente até a própria fraude à mesa da urna.
O analista político Dércio Alfazema diz que não basta afirmar que houve falhas, é preciso que haja responsabilização.
É preciso que as pessoas envolvidas na promoção dessas irregularidades sejam devidamente responsabilizadas. As eleições são muito caras, o país tem muitas necessidades, estamos num contexto de crise e limitação de recursos. Não faz sentido que atitudes irresponsáveis, premeditadas, venham custar assim tão caro para o país que por si só já está cheio de necessidades.
O também analista político João Feijó diz ser curioso que o estadista moçambicano tenha feito esse discurso perante representantes da comunidade internacional que, no seu entender, parece estar interessada na continuidade da FRELIMO no poder em Moçambique.
Não tenho dúvida que essas organizações posicionem. A maioria foi muito lenta a posicionar-se, ou até agora até está em silêncio. Por um lado, por outro lado, sei muito bem, acho que eles têm interesse em mudar as coisas, porque já têm os seus contratos estabelecidos, os seus negócios estabelecidos, não sei até que ponto é que eles querem mudar as coisas.
Para o porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, o Presidente da República não é honesto porque a RENAMO e organizações da sociedade civil denunciaram as irregularidades e ele nada fez para repor a verdade eleitoral. A FRELIMO nega que tenha feito qualquer fraude nessas eleições e que a sua vitória resulta do trabalho feito junto das bases e do eleitorado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, a falar-nos do Maputo. Ramos vai voltar na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta questão numa reportagem mais alargada. Aqui na capital americana, 12 horas uh, 27 minutos. Lá fora estamos com 8 graus centígrados. O tempo a aquecer ligeiramente, digamos assim. Céu limpo, sem chuva. Vou recordar os principais títulos a esta hora. Portanto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, regressou ao Médio Oriente para mais um périplo diplomático para se tentar alcançar um cessar-fogo, isto enquanto prosseguem os combates na faixa de Gaza. Dentro de pouco tempo vai estar aqui o Amâncio Miguel para mais meia hora de notícias e reportagens, mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
Para o carro, vamos fechar o dia com nota verde, velar o combo do monte e pronto. De primeira minha mãe enfrenta os sapatões, vou pular com a lança. É sem quanto, minha mãe. Tudo é sem quanto, minha mãe.
Até na baú que eu vou ficar.
É o único lugar que sou. Ah, se vocês não quiserem, tem aí muito. Você vai mal apanhar. Não,
para o carro, vamos descer.
Deixem a vontade. De primeira minha mãe enfrenta os sapatões.
Para o carro.
Candongueiro passa, passa, passa sem parar. Onde passa, leva a minha gente para o seu destino. Candongueiro passa, passa, passa sem parar, mamã. Quando passa, leva a minha gente para o seu destino.
Leva pra Moçambá,
leva
pra Maiangá,
leva
e leva pra minha banda, pra que se está.
Leva
pra Moçambá,
leva
pra Maiangá,
leva
e leva pra minha banda.
Rufa, rufa, rufa sem parar. Onde rufa fura em pouco tempo já chegou lá. Engarrafamento é bem, deve ser assalto. Calor a escorrer na pele. Motorista dá uma baia pra não maiar minha gente. Olha a hora, meu da virosa.
DJ na capa, informa no mercado. Como é que um DJ tem que...
Isso é show, mano. Sim.
O canongueiro da minha banda, que tem carro que veio da Holanda, que leva os meus candengues e ama muito para seus destinos. O canongueiro que anda bem, que grita de repente, mó papo e sai do caminho. Se tarejo, tu vou tarejo. Aí, candongueiro de viada,
ai canoneiro do Rangele, ai canoneiro do Marzale, ai aquele que vai pra Mutamba.
São 12:30, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, na sonoplastia John Dryden. A realização é do Jaime Faria e sua mãe Miguel. As notícias serão com o João Santa Rita. Uma vez mais, votos de boa escuta. Entre outros temas, nas notícias iremos destacar o secretário-estado americano em novo périplo diplomático pelo Médio Oriente, enquanto combates em Gaza continuam. A Rússia diz que 28 civis foram mortos em ataque ucraniano no leste da Ucrânia. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do nosso transmissor. A nossa emissão está na internet www.voaportuguesa.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. E o nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466, de seguida as notícias do mundo com João Santa Rita.
Começamos com uma notícia que nos chega do Chile. 112 pessoas morreram em incêndios florestais, isto na região de Valparaíso. O governo decretou o estado de emergência. No Médio Oriente, as autoridades militares israelitas disseram hoje ter morto dezenas de militantes do Hamas em combates na faixa de Gaza, enquanto o secretário de Estado americano Antony Blinken regressava ao Médio Oriente para mais uma tentativa de se alcançar um cessar-fogo. O secretário de Estado chegou à Arábia Saudita, no início de um périplo por diversos países da região. O Departamento de Estado disse que Blinken vai continuar os esforços diplomáticos para a libertação de todos os reféns e uma pausa humanitária para permitir a entrada de ajuda no território. Blinken vai visitar também o Egito, Israel e o Qatar. A Rússia disse hoje que 28 pessoas morreram quando um bombardeamento ucraniano atingiu uma padaria na cidade de Lysychansk, ocupada pela Rússia no leste da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin descreveu o bombardeamento como um ato terrorista contra infraestruturas pacíficas. A cidade fica a cerca de 15 quilómetros de território controlado pela Ucrânia. As autoridades ucranianas não fizeram qualquer comentário. Cerca de 40 pessoas, a maior parte civis, morreram em confrontos numa zona de fronteira do Sudão do Sul com o Sudão durante o fim de semana. Centenas de outras fugiram para um aquartelamento das forças de paz da ONU. Os confrontos na região de Abyei envolvem facções rivais do grupo étnico Dinka, em disputa sobre uma divisão administrativa e a coleta de impostos de comércio transfronteiriço. A região é também reivindicada pelo Sudão do Sul e pelo Sudão. No Senegal, a polícia disparou hoje gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que tencionavam concentrar-se em frente ao Parlamento para protestar contra a decisão do presidente de adiar as eleições. No Parlamento iniciou-se debate sobre uma lei que visa mudar as eleições de 24 de fevereiro para 25 de agosto, prolongando o mandato do presidente Macky Sall até o seu sucessor ser empossado. As autoridades restringiram temporariamente acesso à internet, várias escolas foram encerradas. Um canal de televisão privado disse que lhe foi retirada a licença para operar. A União Africana apelou para que uma data para as eleições seja anunciada o mais depressa possível. O Partido Senegalês Democrático da oposição, PSD, apoiou o adiamento das eleições após o seu candidato ter sido proibido de concorrer por ter dupla nacionalidade. As autoridades no noroeste do Paquistão disseram que 10 agentes da polícia foram mortos e 6 outros feridos num ataque no noroeste do país. O ataque ocorreu na zona de Dera Ismail Khan, onde homens fortemente armados atacaram uma esquadra da polícia usando metralhadoras e granadas. Ninguém reivindicou responsabilidade. Suspeita-se que o ataque tenha sido levado a cabo pelos chamados talibãs do Paquistão. A polícia e o exército estão a efetuar uma operação de busca. Todas as estradas para o local foram bloqueadas.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, 19h35 em Moçambique e 18h35 em Luanda, Angola. Vamos, em termos de notícias, a Guiné-Bissau. Lassana Kassamá reporta aqui. O líder do Movimento para a Alternância Democrática, que é o MADEM-G15, Ibrahima Camará, e Fernando Dias, presidente interino do Partido de Renovação Social, PRS, defendem que o país está a ser conduzido por uma ditadura e que põe em causa a democracia, respectivamente. E hoje, o presidente da República, o Márcio Soco-Embalo, afirmou que não tem cultura de violência. Lassana.
Márcio Soco-Embalo falava esta manhã no Ministério do Interior perante oficiais de segurança e da ordem pública, dois dias depois do coordenador nacional do MADEM-G15, Ibrahima Camará, ter afirmado que há ditadura na Guiné-Bissau. Isto é, na sequência da detenção, por algumas horas, de 12 dos seus dirigentes, incluindo um deputado. Vamos ouvir o presidente guineense. Quem me conhece sabe que não posso ter cultura de violência, não. Isso não pode fazer parte de mim. A cultura de violência não pode fazer parte da cultura do Márcio Soco-Embalo. Estava assim a reproduzir as palavras do presidente guineense. As declarações do Márcio Soco-Embalo aconteceram depois do coordenador do MADEM-G15, Ibrahima Camará, afirmar que o país está a ser conduzido por uma ditadura. Isto é uma ditadura. Não é possível. Não é normal. É intolerável. Vim para morrer aqui na minha terra. Basta, basta. Ira do Ibrahima Camará seguida da reunião de urgência do Conselho Nacional do MADEM-G15 em que saiu uma resolução mandatando o seu líder a negociar e assinar eventuais acordos políticos, assim como integrar possíveis coligações pré-eleitorais. Ainda sobre os últimos desenvolvimentos, o presidente interino do PRS, Fernando Dias, confrontado atualmente com uma forte oposição interna e de costas voltadas com o presidente da República, Omar Soco-Embalo, afirmou ontem que a democracia está a ser posta em causa na Guiné-Bissau e questionou o silêncio da comunidade internacional.
A democracia está a ser posta em causa na Guiné-Bissau, mas a comunidade internacional está em silêncio. Onde é que está a União Africana? Onde é que está a Síria? Onde é que está a União Europeia? Onde é que está as Nações Unidas? Será que não estão a acompanhar? Não tem representação aqui na Guiné-Bissau para acompanhar que tudo está a acontecer? Por que é que vamos aceitar isto?
Quem também se juntou ao PRS e o MADEM-G15 é a coligação PAE Terra Ranca, vencedora das eleições de junho de 2023, cujo governo foi demitido em consequência da dissolução do Parlamento no dia 4 de dezembro último. Em comunicado, a plataforma diz haver, citamos, um embargo imposto por um regime que agrava, através dos seus atos, o seu caráter ditatorial e que nem tem em conta aqueles que contribuíram para o seu poder autocrático e violento, condenando ainda as ações arbitrárias que visam coartar os direitos dos cidadãos e pôr em causa a Constituição da República. Fim de mais uma citação. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, de Bissau. Vamos a Maputo, Moçambique, e continuamos a falar de democracia. O presidente deste país, Filipe Jacinto Nhusse, admitiu no encontro recente com o corpo diplomático acreditado em Moçambique ter havido algumas falhas nas recentes eleições municipais, justificando-as com o facto de se tratar de uma democracia ainda jovem em construção. O Ramos Miguel em Maputo reporta o que analistas acharam de tal afirmação de Filipe Nhusse.
Para alguns analistas, é um discurso infeliz, sobretudo porque não fala de qualquer responsabilização. O analista político Ivan Maussi diz estranhar o fato de o reconhecimento das falhas ter sido num encontro com diplomatas estrangeiros e não aos moçambicanos, sublinhando também que a democracia moçambicana não é tão jovem assim.
É um discurso infeliz, na medida em que já deviam ser problemas colmatados há algum tempo. A verificar é que todos os momentos após 92, em que Moçambique entrou em tensão e que em algum momento até houve algum tipo de conflito armado, foi mesmo por conta dos problemas decorrentes da gestão das eleições, em vez de transparência.
Então, para aquele analista, em processos eleitorais, aferiríamos usar as instituições democráticas a seu favor.
Aferiríamos desta vez ganhou mesmo por conta do trabalho do Conselho Nacional. Vemos também que a própria CNE e o STAI estão cada vez mais viciados. Então, desta vez, uma das mais usadas pela Frelimo foi mesmo viciar o funcionamento das instituições do que recorrer necessariamente até a própria fraude a nível da urna. A nível da urna foi possível fazer em alguns lugares, mais afirmamos o da influência que tem a nível das instituições democráticas para poder viabilizar a sua, as suas pretensões. Então, é um discurso infeliz que não pode continuar num quadro em que o país já tem 3 anos de democracia.
O analista político Dércio Alfazema diz que não basta afirmar que houve falhas, é preciso que haja responsabilização.
É preciso que as pessoas envolvidas na promoção dessas irregularidades sejam devidamente responsabilizadas. As eleições são muito caras, o país tem muitas necessidades, estamos num contexto de crise e limitação de recursos. Não faz sentido que atitudes irresponsáveis, premeditadas, venham custar assim tão caro para o país que por si só já está cheio de necessidades.
O também analista político João Feijó diz ser curioso que o estadista moçambicano tenha feito esse discurso perante representantes da comunidade internacional que, no seu entender, parece estar interessada na continuidade da Frelimo no poder em Moçambique.
Não tenho dúvida que essas organizações posicionem. A maioria foi muito lenta a posicionar-se ou não, até agora tem estado em silêncio. Por um lado, por outro lado, sei muito bem, acho que eles têm interesse em mudar as coisas, porque já têm os seus contratos estabelecidos, os seus negócios estabelecidos, não sei até que ponto é que eles querem mudar as coisas.
Para o porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, o Presidente da República não é honesto porque a RENAMO e organizações da sociedade civil denunciaram as irregularidades e ele nada fez para repor a verdade eleitoral.
Nós achamos que é uma grande incoerência que ele esteja a reconhecer que a polícia agiu violentamente, houve fraude eleitoral perante a comunidade internacional, quando perante os seus concidadãos, os seus governados, ele não é capaz de reconhecer e muito menos de usar o seu poder como presidente de um partido que está a cometer tal fraude eleitoral para poder repor a verdade eleitoral.
A Frelimo nega que tenha feito qualquer fraude nestas eleições e que a sua vitória resulta do trabalho feito junto das bases e do eleitorado. A nossa vitória é resultado do nosso trabalho junto do eleitorado, destacou a porta-voz da Frelimo, Ludmila Magone. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos mais a norte, também em Moçambique, Cabo Delgado, onde insurgentes atormentam a população. Moraes Seleman.
As autoridades de Metuji confirmam ataques de insurgentes semana passada no distrito que fica a 60 km da capital de Cabo Delgado, Pemba, que recebe centenas de deslocados. Sinésio Paulo é administrador de Metuji.
Eu fui decapitado um jovem quando vinha da Machamba. O outro tinha sido amarrado, torturado, mas foi deixado. O outro, o terceiro, depois de ter lhe apanhado, quando abriram as cordas, estavam amarradas nos braços, o jovem conseguiu escapar-se das mãos dos terroristas porque escorregou-lhes.
Face aos novos ataques, muitos residentes de Metuji abandonam o distrito. Pemba, a cidade capital da província, é o principal destino. Aqui juntam-se familiares ou conhecidos, alguns já dando abrigo aos outros deslocados de distritos mais a norte, que desde 2017 são atacados pelos terroristas, que segundo os Estados Unidos estão ligados ao Estado Islâmico. Aparentando 54 anos de idade, Alima, cujo nome verdadeiro omite para evitar represálias, escapou das mãos do grupo 2 horas depois de ter sido raptada.
Mas mamã...
Eles disseram, mamã deve rezar, seguir a religião islâmica, deve mobilizar as crianças para ir rezar. E eu disse, sim, vou rezar, eu estudo madraça. E eles disseram que então faz boa coisa, aqui não pode ter medo, vai para casa, não vamos te fazer nada. E depois nos deixaram ir, eu e o meu filho menor. Ela disse ainda que eles entraram no mato para rezar. Eles me disseram que essa guerra não vai acabar. Querem resgatar todos. A guerra não vai acabar até o governo sair e o país ser comandado em todos os gabinetes com muçulmanos. Devem comandar os muçulmanos. O governo não pode mandar. Quem deve mandar são os muçulmanos. Só assim que vai acabar essa guerra. Sem isso, a guerra nunca acabará.
O governo não mandará camaca. Com a malicotue. Se não é isso, que mala.
A identidade e religião das vítimas das incursões do grupo não foram revelados. O investigador João Feijó, que estuda esta insurgência, recorda que a disputa de recursos da província é uma das causas da insurgência.
Eles têm uma
reivindicação, e a reivindicação é assumir o controle do Estado, substituir o governo e adotar, controlar os recursos e adotar uma nova forma de administração do território com base em princípios de inspiração islâmica, ou o que eles chamam de Islão, e terminar com o Estado laico. Portanto, é o projeto deste grupo, não é nada assim de muito elaborado. As guerras são assim mesmo.
Contudo, Feijó considera preocupante o que a ex-raptada alega ter ouvido dos insurgentes e defende o diálogo.
O diálogo não será nunca a solução mágica, mas é fundamental fazer diálogo, porque tem estas vantagens todas. Permite criar confiança, perceber o que é que o outro pretende, começar a negociar os aspectos mais simples, encontrar pontos em comum e permitir dar resposta aos problemas das populações, que é o aspecto mais importante aqui, é o sofrimento da população.
Embora exista um grupo religioso muçulmano que fala em intermediar conversações, não são conhecidas as posições dos beligerantes quanto ao assunto. Outro investigador, Vasco Achá, realça que a guerra civil apenas terminou após conversações entre a RINAMO e o governo de Maputo em Roma, na Itália.
Eu lembro-me nas negociações lá entre nós, da guerra civil também havia uma ala mais radical e havia uma ala moderada, havia uma ala mais ou menos com muita força, ou da direita ou da esquerda. Então sempre isso é natural no movimento.
A chegada de novos deslocados vai pressionar as autoridades de Pemba, que já se queixavam de parar com os meios para ajudar os que ali procuram refúgio. De Pemba, Moura Siliman, para a Voz da América.
Obrigado, Moraes Silimano. Uma breve nota de Angola. A nova lei de trabalho, que entra em vigor em março, não reúne consenso entre sindicatos e empregadores. Os sindicatos dizem que a nova lei não traz grandes alterações, mas pode até agravar a questão do emprego, ou seja, a admissão de novos trabalhadores pelas empresas. Os empresários consideram que esta nova lei é arrasadora para as empresas, sobretudo as pequenas e médias. A questão que a nova lei observa, que difere da atual, é o facto de que já não haverá contrato por tempo indeterminado. A licença complementar da maternidade aumentou de 3 para 4 meses. A nova lei atribui também 3 dias por óbito de sobrinho ou primo e 1 dia para assistir a um casamento. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, realiza sua 5ª viagem ao Médio Oriente desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, em outubro. Ana Guedes.
Anthony Blinken está na Arábia Saudita, que seguirá o Egito, Catar, Israel e a Cisjordânia, para conversações com os líderes regionais que durarão a maior parte da semana. O porta-voz Matthew Miller disse numa declaração escrita que Blinken continuará os esforços diplomáticos para chegar a um acordo que garanta a libertação de todos os reféns restantes e inclua uma pausa humanitária, permita a entrega sustentada e crescente ajuda humanitária aos civis em Gaza. A última viagem do secretário Blinken ocorre no meio de um turbilhão de atividade diplomática e de discussões sobre um possível novo acordo para uma pausa nas operações militares israelitas em troca da libertação dos reféns detidos pelos Hamas. Mas em todas as 3 frentes, enfrenta grandes desafios. O Hamas e Israel estão publicamente em desacordo sobre os elementos-chave de uma potencial trégua. Israel rejeitou os apelos dos Estados Unidos para a criação de um Estado palestiniano. E os aliados militantes do Irão na região têm mostrado poucos sinais de serem dissuadidos pelos ataques dos Estados Unidos. No fim de semana, realizaram-se em Paris conversações entre os Estados Unidos, o Catar, o Egito e Israel para explorar possíveis acordos, tendo os participantes afirmado que foram produtivas, mas que continuam a ser trabalho em curso. No entanto, a viagem surge no meio dos receios crescentes de uma possível escalada de conflito, com ataques contínuos ao pessoal e às bases dos Estados Unidos no Iraque, na Síria e na Jordânia, bem como a intensificação dos ataques militares contra a navegação comercial no Mar Vermelho por parte dos rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irão.
A Depois de 2 anos de guerra em grande escala, uma sondagem revela que os ucranianos estão mais unidos do que nunca na sua rejeição do presidente russo Vladimir Putin e das suas ambições para o seu país. Mas o orgulho pelo seu sucesso em fazer frente a um adversário muito maior é temperado pela ansiedade sobre o futuro apoio da comunidade internacional. Paula Alves Silva.
Há uma década, os ucranianos saíram à rua para protestar contra o seu presidente corrupto e pró-russo, Viktor Yanukovych. Apesar de ter enfrentado uma dura repressão, a Revolução da Dignidade persistiu, levando Yanukovych a fugir para a Rússia. Pouco depois, a Rússia invadiu a Ucrânia Oriental e anexou a Crimeia. Após anos de uma guerra de baixa intensidade, a 24 de fevereiro de 2022, Putin iniciou uma invasão em grande escala, com o objetivo de conquistar a Ucrânia em 3 dias. No entanto, as forças ucranianas resistiram e, com o apoio internacional, conseguiram recuperar alguns dos territórios inicialmente capturados. No seu discurso de Ano Novo de 2024, o presidente Volodymyr Zelensky disse aos ucranianos que a sua nação se tinha tornado mais forte.
A Ucrânia tornou-se mais forte. Os ucranianos tornaram-se mais fortes.
2 anos após a invasão total da Rússia, os ucranianos não se deixam abater. Uma nova sondagem do Instituto Nacional Democrático, uma organização de investigação financiada pelos governos dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, revela que 77% dos ucranianos estão otimistas quanto ao futuro do seu país e fazem o que podem para ajudar no esforço de guerra. Estes sentimentos são evidentes entre os cidadãos que a avó entrevistou nas ruas de Kiev.
A minha vida mudou muito, mudou radicalmente, porque agora sou voluntária. Tenho muitos amigos do exército e vivo nesta guerra.
Não tenho nada a temer.
A força demonstrada pelos ucranianos e a forma como reagiram foi inesperada para muitos, diz Yevhen Lisvovitsky, diretor do Instituto Frontier, um grupo de reflexão política em Kiev.
São as pessoas. Foi a resiliência das pessoas que surpreendeu o mundo. E penso que uma das coisas que o Ocidente não previu foi a determinação dos ucranianos, a sua capacidade de resistência, a sua força.
How resilient they would be, how strong they would be.
No entanto, hoje em dia, à medida que as perdas no campo de batalha aumentam e a guerra se instala num impasse punitivo, os ucranianos estão a adotar uma perspectiva mais realista sobre a guerra, diz Marcin Valecki, diretor nacional para a Ucrânia do Instituto Nacional Democrático, que realiza sondagens regulares.
Os ucranianos sabem que esta será uma guerra longa. Em maio de 2022, a maioria dos ucranianos pensava que a guerra iria durar até 6 meses. Neste momento, 43% acredita que a guerra vai continuar durante pelo menos mais 2 meses.
As sondagens sugerem que a maioria dos ucranianos dá grande prioridade à democratização do seu país. Quando o NDI lhes perguntou qual a importância para eles de a Ucrânia se tornar uma democracia funcional, 93% dos inquiridos disseram que era importante ou muito importante. Marcin Wawalecki explica a situação.
The major challenge for the country. A corrupção é um grande desafio para o país. Quando perguntamos sobre as principais instituições que têm o maior nível de confiança quando se trata de combater a corrupção, em primeiro lugar temos jornalistas de investigação, em segundo lugar temos a sociedade civil. O espírito da Revolução da Dignidade ainda existe. Os ucranianos gostariam de ver os jornalistas e a sociedade civil a controlar a elite política.
Antes da invasão total da Rússia, as sondagens do NDI mostravam diferenças na opinião pública sobre a adesão à NATO entre as regiões de língua russa mais a sul e a leste e o resto da Ucrânia. 2 anos depois, quase 9 em cada 10 inquiridos querem ver o seu país aderir à NATO e o apoio à adesão da União Europeia é ainda maior, explica o diretor nacional para a Ucrânia do Instituto Nacional Democrático.
A maioria dos ucranianos sabe que a adesão à União Europeia e à NATO vai ser um longo processo. Vai ser uma maratona e eles estão a comprar os seus tênis de corrida. Estão preparados para isso.
Cerca de 90% dos ucranianos manifestam preocupação com a diminuição do apoio global à Ucrânia. Na opinião de Ilvoski, o mundo tem de perceber que a Ucrânia está a lutar para defender os valores que o Ocidente tanto preza.
We hear the voices from the West.
Ouvimos as vozes do Ocidente a dizer que estão cansadas. Isso significa, de fato, que os russos conseguiram uma vitória contra o Ocidente no Ocidente. E é exatamente esse o problema sobre o qual os ucranianos têm gritado. que os russos veem as fraquezas.
Os ucranianos consideram que a redução do apoio internacional, a corrupção, as divisões internas e a desinformação são as principais ameaças logo a seguir à agressão militar da Rússia.
Vamos já para o CAN, na Taça das Nações Africanas de Futebol, onde havia 24 equipas no início, só restam 4. Havia 4 palopes, já lá não está nenhum, porque nos quartos de final Cabo Verde perdeu com a África do Sul aos penaltis. O guarda-redes sul-africano Williams defendeu 4 e bye-bye Cabo Verde. Angola perdeu com a Nigéria por 1-0. Quem ainda lá está é o nosso enviado Álvaro Lugero de Andrade.
Apesar de ter feito a sua melhor campanha num CAN, com 3 vitórias e 2 empates no tempo regulamentar, a eliminação de Cabo Verde teve um sabor amargo para o seu técnico, jogadores e adeptos presentes no estádio Charles Konon Bani, em Yamoussoukro. Pedro Brito Bobista reconheceu que a equipa podia ter ganho, mas destacou o futebol praticado na prova.
Um jogo positivo, sempre voltado para o ataque e organizado quando não tínhamos a bola. Demonstramos também que um país pequeno como nós temos as nossas possibilidades.
Mas o capitão Rian prefere olhar agora para o futuro.
Não queríamos parar aqui porque eu acho que tínhamos e devíamos ter feito melhor, mas é assim. Mas acho que o futuro da seleção de Cabo Verde, do futebol de Cabo Verde, está entregue em boas mãos. Os miúdos que estão aqui têm muita qualidade, eu acho que o futuro está bem entregue.
Um dia antes de Cabo Verde foi a vez de Angola despedir-se do CAN ao perder por 1-0 frente à Nigéria. O técnico Pedro Gonçalves classificou a campanha de excelente.
A presença em si foi excelente. Claro que numa competição ambicionamos sempre ir o mais longe possível. Chegando aos quartos de final, quando ultrapassámos um conjunto de metas e objetivos, traçámos mesmo que, chegando aos quartos de final, queremos mesmo chegar à final e vencer. Julgo que é a ambição de qualquer seleção que chega aos quartos de final numa competição como esta.
Manuel Cafumana Show, um dos mais destacados jogadores dos Palancas Negras, também fez o seu balanço.
Fizemos uma coisa linda nesse canto e está de parabéns à equipe, o grupo todo e todos os angolanos. Agora continuo a trabalhar, que a equipa é muito jovem e tem muitas coisas para vir aí para aqui.
Refira-se que ontem, numa cerimónia de homenagem à seleção angolana em Luanda, o presidente da Federação de Futebol, Artur de Almeida, afirmou que Pedro Gonçalves se manterá como técnico da seleção, sem dar mais detalhes. Pelo seu lado, os jogadores cabo-verdianos deixaram na madrugada de hoje a Costa do Marfim em 3 voos diferentes com destino aos países onde jogam. Na quarta-feira, a República Democrática do Congo e a anfitriã Costa do Marfim procuram em Abidjan o passaporte para a final, enquanto Nigéria e África do Sul fazem o mesmo, mas em Bouaké. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América no CAN 2023.
Obrigado, Álvaro. E do futebol africano vamos para a Europa, para Portugal, onde Sporting não jogou devido à falta de policiamento, pelo que o Benfica se isolou no topo ao bater o Gil Vicente por 3-0. Tem mais 2 pontos que o Sporting, mas claro está, agora tem mais um jogo. Quem se atrasou foi o Porto, que empatou em casa com o Rio Ave. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Faltou meter a bola dentro da baliza. Pois podemos estar aqui a discutir uma outra situação, mas foi um jogo ingrato, injusto.
Pois, é preciso meter a batata na capoeira. Mas o que é que diz o treinador do Rio Ave, Luís Freire?
Não vale a pena estarmos aqui com histórias.
Em Espanha, Real Madrid empatou em casa com o Atlético Madrid a 1 golo, mas mantém-se no topo com mais 2 pontos que o Girona, que também empatou, e mais 8 que o Barcelona, em terceiro lugar.
Obrigado, João Santarita, pelo desporto. E agora vamos à música. Falemos dos Grammy. A americana Taylor Swift ganhou no domingo ontem o Grammy de Álbum do Ano, tornando-se a única artista com tal distinção 4 vezes ao longo da sua carreira. Swift conquistou o prémio pelo álbum Pop Midnights, uma cerimónia dominada por mulheres. O prémio foi apresentado por Celine Dion, cantora ora retirada dos palcos por doença. Frank Sinatra, Paul Simon e Steve Wonder tinham até agora conquistado o mesmo Grammy por 3 vezes cada. Bill Ellis ganhou o prémio de canção do ano, enquanto que na nova categoria que o Grammy atribui à música africana, Tyla, a cantora sul-africana com 22 anos, ganhou o primeiro Grammy dessa categoria com o tema Water. Make me swear, make me harder. São 13 horas aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos minutos, na sonoplastia, o Joe Gill, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amêncio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Basta para escrever VOA Português, quer no Facebook, no YouTube, no X ou mesmo no Instagram. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, secretário de Estado americano em novo périplo diplomático pelo Meio Oriente enquanto combates em Gaza continuam. Rússia diz que 28 civis foram mortos em ataque ucraniano no leste da Ucrânia. Ainda nesta emissão teremos o contacto com Aaron Dipa em Luanda, mas para já vamos a Guiné-Bissau. O líder do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, Brahima Camará e Fernando Dias, presidente interino do Partido de Renovação Social, defendem que o país está a ser conduzido por uma ditadura e que põe em causa a democracia naquele país que é a Guiné-Bissau, na África Ocidental. E hoje o presidente Omar Sissoko Embalu afirmou que não tem cultura de violência. Reporta Lassana Kassama.
Omar Sissoko Embalu falava esta manhã no Ministério do Interior perante oficiais de segurança e da ordem pública, 2 dias depois do coordenador nacional do MAD, MG15, Brahima Camará, ter afirmado que há ditadura na Guiné-Bissau. Isto é, na sequência da detenção, por algumas horas, de 12 dos seus dirigentes, incluindo um deputado. Vamos ouvir o presidente guineense. Quem me conhece sabe que não posso ter cultura de violência, não. Isso não pode fazer parte de mim. A cultura de violência não pode fazer parte da cultura do Omar Sissoko Embalu. Estava assim a reproduzir as palavras do presidente guineense. As declarações do Omar Sissoko Embalu aconteceram depois do coordenador do MAD, MG15, Brahima Camará, afirmar que o país está a ser conduzido por uma ditadura. Isto é uma ditadura. Não é possível. Não é normal. É intolerável. Vim para morrer aqui na minha terra. Basta, basta. Ira do Brahima Camará seguida da reunião de urgência do Conselho Nacional do MAD MG15 em que saiu uma resolução mandatando o seu líder a negociar e assinar eventuais acordos políticos, assim como integrar possíveis coligações pré-eleitorais. Ainda sobre os últimos desenvolvimentos, o presidente interino do PRS, Fernando Dias, confrontado atualmente com uma forte oposição interna e de costas voltadas com o presidente da República, Omar Sissoko Embalu, afirmou ontem que a democracia está a ser posta em causa na Guiné-Bissau e questionou o silêncio da comunidade internacional.
A democracia está a ser posta em causa na Guiné-Bissau, mas a comunidade internacional está em silêncio. Onde é que está a União Africana? Onde é que está a Síria? Onde é que está a União Europeia? Onde é que está as Nações Unidas? Será que não estão a acompanhar? Não tem representação aqui na Guiné-Bissau para acompanhar que tudo está a acontecer? Por que é que vamos aceitar isto?
Quem também se juntou ao PRS e o MAD MG15 é a coligação Paia e Terra Arranca, vencedora das eleições de junho de 2023, cujo governo foi demitido em consequência da dissolução do Parlamento no dia 4 de dezembro último. Em comunicado, a plataforma diz haver, citamos, um embargo imposto por um regime que agrava, através dos seus atos, o seu caráter ditatorial e que nem tem em conta aqueles que contribuíram para o seu poder autocrático e violento, condenando ainda as ações arbitrárias que visam coartar os direitos dos cidadãos e pôr em causa a Constituição da República. Fim de mais uma citação. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Agora vamos sim falar de mudanças no sistema angolano com o Arandipa. O Arandipa que traz esta rubrica é a repetição.
O novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola já está em funcionamento e garante que a instituição estará unicamente alinhada com o Estado de Direito e não será oposição política e nem instrumento de partidos e defende reformas na justiça angolana. O novo homem forte dos advogados em Angola apresentou como desafios durante a sua campanha o fortalecimento do Estado de Direito Democrático em Angola, mais dignidade para os advogados, descentralização dos serviços de advocacia, modernizar os serviços da Ordem, bem como assegurar a reforma de estágios de candidatos à advocacia. Uma outra preocupação de José Luís Domingos tem que ver com as detenções arbitrárias de advogados, que, do seu ponto de vista, jamais ficarão impunes. O novo bastonário pretende também assumir um novo ciclo que pressupõe a harmonização das conquistas passadas com as futuras, no âmbito de uma visão moderna e, por vezes, destrutiva, mas sempre alinhada aos valores e princípios que norteiam esta classe profissional. Para o efeito, defende uma ordem dos advogados, cada vez mais digna e respeitada, composta por advogados e advogadas independentes, competentes, corajosas e eticamente irrepreensíveis, e claro que cumpram com as suas obrigações. De acordo com os seus estatutos, a Ordem dos Advogados de Angola deve contribuir para o aperfeiçoamento da elaboração do direito, devendo ser ouvida sobre os projetos de diplomas legislativos que interessem ao exercício da advocacia e à aplicação da justiça ao patrocínio judiciário em geral. O novo bastonário reafirma a independência da Ordem e o seu alinhamento com os compromissos com a classe. José Luís Domingos afirma que o distanciamento das influências políticas vai ser igualmente uma referência da sua liderança.
É o início do novo ciclo, né? Tal como sempre afirmamos, a Ordem dos Advogados de Angola tem responsabilidade muito, muito elevada na implementação e fiscalização do Estado de Direito e dignificação da própria classe. E hoje começou realmente o primeiro passo desta caminhada que temos a certeza que alcançará os seus objetivos.
Durante a sua intervenção, anunciou o combate cerrado à procuradoria ilícita e também a impunidade, as detenções arbitrárias contra advogados. Qual é a estratégia? De que modo é que poderá executar esse combate?
Olha, em relação às detenções, um primeiro ato será a criação de uma comissão que reaja imediatamente a essas situações e que acompanhe o processo. Não basta agirmos no sentido de devolver a liberdade do colega, mas é necessário partir para a responsabilização daqueles que realmente tenham violado os direitos dos nossos colegas. É evidente que nós temos um programa eleitoral totalmente detalhado, que foi validado pelos colegas durante o período eleitoral, mas teremos o cuidado, numa fase inicial do nosso mandato, voltar a interagir com a classe para encontrarmos os melhores meios, não é? E as melhores formas de concretizarmos aquilo que prometemos.
Quanto ao combate da procuradoria ilícita?
É evidente que isso depende muito da colaboração, primeiro da própria classe na denúncia e das instituições, não é? E certamente vamos encontrar os meios e afinar os já existentes neste sentido.
Falava de uma espécie de marionete, tanto a Ordem dos Advogados para com os partidos. Por que esta referência no seu...
Nós afirmamos, e o faremos sempre, é que a Ordem do Advogado tem responsabilidades em relação à classe e em relação ao Estado de Direito. As funcionalidades da Ordem dos Advogados estão suficientemente determinadas. Então, nós vamos, como a Ordem está assim constitucionalmente prevista, somos independentes. E é nesta perspectiva que vamos pautar o nosso mandato, sempre alinhados com os compromissos com a classe do Estado de Direito, distanciado de influências políticas ou de outras forças que não tenham a ver com essas premissas.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola apela aos políticos angolanos para que o país não fique refém da inação da Assembleia Nacional, que está com dificuldades para concluir o pacote legislativo das autarquias em Angola.
É que nós estamos a começar um mandato e é a partir de hoje que nós vamos assumir a ordem. O passado, nesta perspectiva, deve ser questionado a quem acabou de cessar, mas independentemente de responder a esta questão na perspectiva de sim ou não, o que nós afirmamos é que a ordem que nós vamos liderar será guiada por esse pressuposto. Total independência a tudo que seja estranho às funcionalidades e responsabilidades constitucionais da ordem.
Também sobre as autarquias.
Há alguma, diria, dificuldade em o Poder Legislativo concluir o pacote necessário para a implementação das autarquias que julgamos fundamentais. E neste sentido, apelamos vivamente às forças partidárias com assento parlamentar que encontrem o equilíbrio para que o país não fique refém dessa inação do legislativo. A democracia precisa de continuar a evoluir e as autarquias têm um papel fundamental neste processo. Estão previstas constitucionalmente desde a Constituição ou a entrada em vigor da Constituição atual. Então achamos que não é prudente continuarmos nesta perspectiva, né? Algo tem que ser feito, nem que isso resulte a necessidade de intervenção do órgão jurisdicional, concretamente o Tribunal Constitucional, numa perspectiva de fiscalização naquilo que podemos enquadrar ser uma omissão legislativa que gera inconstitucionalidades.
Entretanto, o jurista e advogado Monteiro Cauêué afirma que a classe tem estado vulnerável durante os últimos anos e aponta várias situações, para além de manifestar-se preocupado com a violação dos direitos dos advogados.
Em função de não ter aquela capacidade de trabalhar fora das ligações partidárias, fez com que a classe fosse vulnerável. A classe de advogados hoje é uma classe vulnerável. Não há respeito. Os seus profissionais passam dificuldades sérias. São tidos como indivíduos, como persona não grata. Mesmo a partir dos tribunais, vê-se quando o meritíssimo juiz marca alguma audiência para 10 horas, só aparece às 14 horas. E, portanto, temos estado a ser banalizados a nível do território nacional.
O novo bastonário fala, inclusive, de ser muito mais contundentes em reagir aos casos de detenções dos membros da classe no exercício da sua profissão. E acrescentou que a perspectiva é de que, para além das denúncias, vai mesmo exigir o cumprimento da lei quando os seus filiados estiverem implicados em situações de detenções.
Obviamente, porque nós tivemos vários casos de colegas detidos de forma arbitrária por indivíduos da polícia. Então, isso fez com que a classe se revoltasse. Eu lembro-me que nós já realizamos uma manifestação pública para exigir que os nossos direitos sejam respeitados. Mas não tem sido assim. E então, dessa vez, auguramos que a situação realmente venha a mudar. E temos a certeza que com a capacidade e coragem, sobretudo, porque é preciso que haja coragem. Nós estamos a viver um país híbrido, um país que não cumpre aquilo que é escrito como lei e, sobretudo, há violações muito contundentes. Mas agora esperamos que realmente dessa vez alguma coisa venha a mudar. E porque a nossa classe é daquelas que também tem de sugerir o andamento da própria justiça. É o juiz, é o procurador, é o advogado, são os homens que fazem a lei, que fazem andar a lei. Mas... inclusive o polícia, só que o polícia tem outra, outra dimensão que é coerciva. Ele também tem a capacidade coerciva, o que nós não temos. Mas esses órgãos devem andar junto para que se faça a administração realmente do Estado.
Os casos de suborno dos advogados é outra preocupação que ameaça a classe e são vários os casos denunciados na praça pública. O jurista Monteiro Cauêué confirma estas ocorrências para sonegar o direito das vítimas e espera que o novo bastonário seja implacável contra estas práticas.
Nesse quesito, eu, portanto, no mercado há muito tempo, posso mesmo confirmar, porque há colegas que não resistem a tentações. Eu também já fui tentado por algumas empresas, sobretudo quando há questões laborais, há despedimento de trabalhadores. Então, a tendência das empresas para não atender os trabalhadores, a tendência das empresas é realmente aliciar os causídicos. Os colegas fracos aceitam, mas para quem defende a sua classe, a dignidade e a lei, não se pode subornar a essas questões. E também, essa foi uma situação também completamente, amplamente debatida. Nós, no nosso seio, debatemos isso fortemente. E acredito que o bastonário, coadjuvado por nós todos, será implacável para que colegas a serem subornados sejam responsabilizados. Porque, em falta de coerência, sonegar o direito do trabalhador ou do constituinte em detrimento das benesses pessoais que você vai obter. As empresas não medem palmo, elas oferecem mesmo. Mas é preciso que haja coerência, é preciso que haja o sentimento humano e, sobretudo, saber que nós representamos alguém judicialmente, aquele está a olhar para nós, quer a sua solução. Então, nós não podemos defraudar a tendência dos nossos consulentes.
Muito já se falou à volta da forma como está capturado o sistema de justiça a nível do país pelo poder político. O Dr. Monteiro Cauêué tem alguma expectativa de que a nova direção da Ordem dos Advogados de Angola possa, neste caso, tentar pressionar para que, de facto, o país caminhe em conformidade com o Estado Democrático e de Direito?
Ora bem, bastava olhar para o artigo número 2 da Constituição da República de Angola, que diz que o Estado Democrático de Direito, a República de Angola, é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. O número 2 diz: a República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais dos homens, quer como indivíduo, quer como membro de grupos sociais organizados, e assegura o respeito e a garantia da sua efetivação pelos poderes legislativos, executivo e judicial, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e coletivas. Então, realmente o Estado angolano tem estado a violar este princípio basilar.
O novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola assume uma ruptura completa com os anteriores bastonários, que nunca tiveram uma posição sobre aquilo que pretendiam fazer durante o seu mandato. Esta é, de resto, a conclusão do presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o jurista Serra Bango.
Neste aspecto, o Dr. Luís José Luís Domingos. Aliás, ele apenas está a manifestar aquilo que ele sempre mostrou nos seus artigos de opinião. Portanto, a ver vamos se ele vai conseguir manter esta bitola da sua opinião na prática, né? Estes são os primeiros 20 dias, digamos assim, mas parece-me que há um propósito muito claro nisto, quer nele como na equipa que constitui. Porque, vamos lá ver, esta nova direção da Ordem dos Advogados, dizia eu no princípio, é uma ruptura até geracional. Vede que há uma nova geração de advogados que, independentemente de alguns deles serem membros ou não daquele partido político, mas têm outra perspectiva profissional de desenvolvimento e crescimento profissional. Não querem nada saber com as ideias, os princípios, aquilo que são os interesses políticos, porque estes só estão a entravar o desenvolvimento da democracia.
Há uma questão também que o novo bastonário levanta, que tem que ver com a forma como são tratados os advogados, quer a nível dos tribunais, a nível também das várias representações provinciais, que têm sido bastante molestados do ponto de vista da ordem.
Bom, isto aqui, para já, decorre também da posição que ele assumiu. Se quisermos falar de democracia, um dos agentes que promove também a democracia são os advogados, os operadores de direito. Ora, os advogados, eles têm dignidade constitucional e é preciso que as instituições públicas e privadas reconheçam essa dignidade constitucional a esses operadores de direito. E aqui, no caso concreto, falamos da Polícia Nacional, no seu Departamento de Investigação Criminal, eventualmente também no Conselho Superior da Magistratura Judicial do Ministério Público, via dos próprios procuradores, que não veem os advogados com bons olhos, como se fossem eles também os padrinhos dos malfeitores. Mas claro que é preciso que os advogados, assim como outros profissionais liberais, exerçam a sua atividade e sejam respeitados e considerados na sua essência. Portanto, não podemos pensar que existirá um órgão acima da Constituição de todos que distrate os outros profissionais. E é fundamental que a Ordem dos Advogados, neste aspecto, a anterior direção, que é o Dr. Luís Paulo Monteiro, também já começaram a fazer um trabalho interessante de proteção e dignificação dos advogados, sobretudo quando se encontram no exercício da sua atividade, da sua profissão.
O presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia também se pronunciou sobre a posição do bastonário, que questiona a falta de ação da Assembleia Nacional em relação ao pacote legislativo das autarquias em Angola.
Lembro-me que já terá demandado uma ação contra o juiz Joel Leonardo para se constituir, para ser chamado um processo, não é? E, portanto, entenda aqui a ordem que as autarquias são um momento da concretização da democracia e, portanto, estando previsto na Constituição, não podem ser aceitos os vários argumentos reiterados de adiamento da concretização deste direito que os cidadãos têm, que é de poderem participar de forma direta. As autarquias é uma forma de participação direta dos cidadãos na democracia. Nós temos uma democracia, a democracia representativa e participativa. A representativa, que temos os deputados, a participativa, as autarquias não deixam de ser o ponto mais alto da democracia participativa. Não basta nós elegermos, nós precisamos participar diretamente. Ora, se está previsto na Constituição e quem aprovou essa Constituição é o partido no poder com a ditadura que tinha do número do seu valor, podia aprovar a Constituição, não pode ser agora o próprio MPLA que se vê a hora de concretizar a realização das autarquias por via de vários artifícios. Ora,
mas o doutor tem alguma expectativa, olhando para a nossa experiência, tem alguma expectativa que estes processos que dão entrada, quer na Procuradoria ou nos tribunais, possam transitar? A experiência diz que esses casos acabam por morrer mesmo nas instituições.
Bom, se tratando de processos políticos, mas aqui temos que ver a questão. Nós temos que, não basta usarmos o velho chavão, acreditar na justiça, nas instituições. Temos que separar aqui momentos
momentos, os vários momentos, porque também temos que depois começar a passar a imputar responsabilidade nos agentes públicos que deveriam fazer o seu papel como deviam ser, não fazem e atrapalham o desenvolvimento da democracia. O Tribunal Constitucional, a pergunta é, provavelmente é decidido o Tribunal Constitucional, porque são aqui, o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo. O Tribunal Constitucional deve, por uma vez, de uma vez por todas, passar a ter um comportamento consentâneo com o seu papel e não fazer sempre de forma recorrente a vontade de um partido político. Apesar de ser um tribunal eminentemente político, mas a política tem de ser feita com alguma ética, ou uma ética e algum rigor. Portanto, nós estamos perante um fato. Se forem identificadas alguma inconstitucionalidade no projeto de lei das autarquias, e se de facto forem provadas, olha, o Tribunal Constitucional não deverá fazer outra coisa senão confirmar.
Sarrabango, Monteiro Cabuewa e José Luís Domingos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
E depois do Arondipa, muito obrigado a Arondipa, vamos para já para o resumo de notícias. As autoridades militares de Israel disseram hoje ter morto dezenas de militantes do Hamas em combates na faixa de Gaza, enquanto o secretário de Estado americano Antony Blinken regressava ao Médio Oriente para mais uma tentativa de se alcançar um cessar-fogo. As forças de defesa de Israel disseram ter levado a cabo ataques aéreos contra o Hamas na cidade de Khan Yunis, onde se desenrolavam também combates. Registavam-se também confrontos no norte e centro do território. A Organização das Nações Unidas disse que os intensos combates em Khan Yunis estão a forçar civis a fugir ainda mais para o sul, onde mais de metade da população de Gaza se refugiou. Aquela organização estima que 75% da população fugiu das suas casas e faz face à falta aguda de alimentos, água e abrigo. Entretanto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou à Arábia Saudita no início de um périplo por diversos países daquela região. Numa declaração, o Departamento de Estado disse que Blinken vai continuar os esforços diplomáticos para a libertação de todos os reféns e uma pausa humanitária para permitir a entrada de ajuda no território. A Rússia disse hoje que 28 pessoas morreram quando um bombardeamento ucraniano atingiu uma padaria na cidade de Lipshak, ocupada pela Rússia no leste da Ucrânia. Um porta-voz do Kremlin descreveu o bombardeamento como um ato terrorista contra uma infraestrutura pacífica. A cidade fica a cerca de 15 km do território controlado pela Ucrânia. Agora sim, ponto final. Joe Gil, Jaime Faria e eu, Amazon Miguel, voltamos amanhã para mais uma emissão. Continuem conosco na internet www.voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial com o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro e os seus representantes na Venezuela continuam a sua repressão contra a oposição política. A repressão inclui a detenção de membros da oposição democrática e o impedimento de candidatos concorrerem às eleições presidenciais deste ano. Estas medidas são inconsistentes com os acordos assinados em Barbados em outubro passado pelos representantes de Nicolás Maduro e da Plataforma Unitária, afirma o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado. Nos termos do Acordo de Barbados, representantes do presidente Maduro e de vários partidos da oposição venezuelana, denominados Plataforma Unitária, comprometeram-se a trabalhar para a realização de eleições livres e justas do segundo semestre de 2024. Em apoio ao Acordo de Barbados, os Estados Unidos emitiram a Licença Geral 44, que proporciona alívio ao setor do petróleo e do gás da Venezuela. O porta-voz Miller advertiu que, na ausência de progresso entre Maduro e os seus representantes e a plataforma unitária da oposição, particularmente em permitir que todos os candidatos presidenciais concorram nas eleições deste ano, os Estados Unidos não renovarão a licença quando ela expirar, a 18 de abril de 2024. Além disso, os Estados Unidos estão a revogar a Licença Geral 43, que autorizava transações envolvendo a Minerva, a empresa estatal venezuelana de mineração de ouro. As pessoas nos Estados Unidos terão 14 dias para encerrar quaisquer transações que tenham sido previamente autorizadas por essa licença. Os Estados Unidos continuam fortemente comprometidos com o apoio ao diálogo entre as partes e com as aspirações do povo venezuelano por um futuro democrático. Continuaremos a trabalhar com a comunidade internacional e com todos os atores democráticos pacíficos de todo o espectro político na Venezuela e a utilizar os mecanismos à nossa disposição para encorajar um regresso aos princípios do Acordo de Barbados, disse o porta-voz Miller. O acordo do roteiro eleitoral de Barbados continua a ser o mecanismo mais viável para resolver a crise política, económica e humanitária de longa data da Venezuela e para realizar eleições livres e justas na Venezuela. Mas para isso é necessário que Maduro e os seus representantes respeitem os princípios do roteiro e garantam que os atores políticos da oposição tenham o direito de escolher livremente os seus candidatos para as eleições presidenciais de 2024. Acabamos de apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.